Voltou.
Voltamos.
Tive que conectar 4G aqui. Show. Deixa eu compartilhar de novo. Vamos lá. Então, a gente estava falando de seguidores, né?
Isso. Então, a gente vai focar em fazer campanha de alcance. Então, fazer o seguinte: toda vez que eu fechar o planejamento semanal, eu vou escolher um para a gente impulsionar. E depois que eu olhar o resultado na outra semana, da semana anterior, se eu perceber que teve algum, que teve um bom desempenho e que a gente não impulsionou, eu posso pedir para impulsionar também.
Tá. Um por semana? Beleza. Beleza. WhatsApp. Atingir 10 mil contatos no WhatsApp até junho. O que são contatos?
Ó, tá aqui o meu
Boa
querido
pergunta.
estagiário. Vou te falar todo o processo do WhatsApp, tá? Desde que eu entrei no Celeiro, o Celeiro ele sempre trabalhou com um grupo de WhatsApp, tá? Então, esse é o modelo que o Brasão trabalha, que o Royal trabalha, que o Moura trabalha, que todo mundo aqui na região trabalha. Você tem grupo, as pessoas entram no grupo para receber todas as ofertas do dia, tá? A gente já testou uma ferramenta da Mercafácil que ela disparava como se fosse uma lista de transmissão. Você mandava uma mensagem para aquele número e todo dia ele te mandava oferta. Só que o que que acontece? Essas ferramentas, elas só mandam 1.000 por hora. Então, numa base que naquela época a gente tinha 8 mil clientes cadastrados lá, às vezes a pessoa terminava de receber a oferta da segunda às 8 da noite. Entendeu? Então, a gente, tipo, descartou esse tipo de ferramenta, porque para eu acelerar o processo, eu precisaria ter mais 5, 6 números, e isso ia me custar mais 5, 6 mil reais, porque cada número extra me custava R$ 999. Tá? Então, a gente resolveu descartar esse processo e trabalhar somente via grupos. Então, hoje a gente tem, que é uns 30 grupos já? E tem mais ou menos 7 mil contatos dentro desses grupos. Óbvio que muitos contatos são repetidos. Tipo, não, né? Por exemplo, só eu com o meu número da empresa tô em uns 15. Entendeu?
Sim.
É, isso é uma outra coisa.
Mas assim, hoje é como o próprio cliente quer receber a oferta, entendeu? Tipo, porque a gente, quando ele pede pra gente assim, ah, eu quero receber a oferta, ele não pede assim.
Que travou.
Estou em reunião. Depois te chamo. Voltei.
Voltou?
Quando eu não quero que ninguém atrapalhe, eu fecho a porta da sala porque não tem maçaneta do lado de fora.
Viu, Aaron? É, sobre essa questão do WhatsApp, até se a gente for trabalhando com alguma ferramenta de automação, a gente pode estar vendo alguma outra estratégia, né? Que não sejam os grupos. Até porque hoje eu só não sei como, mas existem grupos com mais de 1.000 pessoas. Então, a gente poderia transformar esses 28 grupos em muito menos. Só aí seria uma outra estratégia para migrar esses contatos, né? Porque a ideia do grupo é justamente a pessoa não precisar ter nenhum, não adicionar contato, não fazer nada, é só clicar no link e
E já
entrar.
estar lá, né?
Claro que isso gera um fluxo de trabalho bem grande aqui dentro, mas hoje a gente está fazendo de maneira manual, né? Esses disparos nos grupos.
Vocês acham viável manter os grupos?
Então. Nesse momento, eu acho que é a única alternativa, né?
É, na verdade, sim. A gente, qual seria uma outra solução? Não vamos nos ater nos grupos. O que, você conhece alguma outra solução que não envie só 1.000 por hora? Porque todas que eu pesquisei enviam 1.000 por hora.
Todos é assim, porque é a limitação que eles colocam para não ser identificado como robôs.
Exato. Então, e hoje com os grupos, eu mando para 7.000 contatos em 10 minutos.
É. Aí sim, ok.
Entendeu?
Aí eu vejo que grupo do WhatsApp encaixa muito na campanha do Celeiro Norte também.
Muito? Porque,
é. Inclusive, quando eu fui lá, esse tempo atrás, na padaria tinha os QR Code lá, para entrar no Google.
Cara, então, esta merda desse QR Code vai para esse número que era essa ferramenta de automação. Eu já mandei 1.000 vezes eles tirarem. Cada vez que eu vou na loja, eu tiro um. Por favor, toda vez que você vê algum no celeiro, você está autorizado a arrancar.
Tá bom. Tá bom. Mas assim, esses QR Codes são bons, tá?
Cara, não sei até que ponto, sabe por quê? A gente tem um QR Code espalhado em todas as lojas, que é para cadastramento no clube. Eu fui olhar a métrica, isso já faz desde janeiro que tá lá. Mari tirou férias em janeiro, né, Mari? Foi quando a gente virou os cartazes. Sabe quantas pessoas acessaram?
Não.
9.
9? Nossa.
Até porque tem muitas pessoas que caem, caem nesse WhatsApp e às vezes, tipo, não leriam um QR Code. Mas eu, e o outro problema do QR Code é que o QR Code, pelo que eu sei, quando você faz o QR Code, ele já vai para um link, né?
Sim.
Tipo, aquele QR Code é só para aquele link. E a gente tem o problema dos grupos, que eu não sei por que os nossos, eles lotam em 280. Eles, agora talvez estejam subindo mais. Mas eu tinha que gerar novos links, sabe? De novos grupos. Então, isso também era um impeditivo, porque eu ia fazer um material para, tipo, faz material para a loja, aí fecha aquele grupo, aí tem que trocar o QR Code. Ah, claro, daria para fazer um link para um redirecionador, né? E aí só ir trocando no redirecionador também.
Se eu não me engano, o WhatsApp, ele tem a possibilidade de criar grupos com 5.000 membros.
Então, só que a gente ainda não conseguiu isso dentro da ferramenta, porque até a história da comunidade, né? Também estava ali rolando. O WhatsApp que a gente usa hoje, ele está no business. Pelo business, eu não consigo criar uma comunidade.
Entendi.
A ideia, em futuro breve, é fazer uma automação para esse número, e aí, provavelmente, através dessa automação, eu consiga estar criando outras coisas. Inclusive, talvez, disparar para todos os grupos de uma maneira só, se for o caso de manter os grupos.
Mas eu acho que a questão do grupo, principalmente, não é sobre disparar para todos os grupos. Porque, embora sejam 30 grupos, leva o quê, Mari? 5 minutos para mandar. A questão não é mandar. A questão é como divulgar para eles encherem.
Isso mesmo.
Sem a pessoa, tipo, tentar acessar e não poder entrar, entendeu? Porque eu vejo que a operação do grupo, ela não é difícil. Ela, tipo, ela é rápida, de uma maneira geral. Ela... De todas as nossas atividades do dia, ela é a mais rápida, entendeu? A questão é você fazer uma campanha, por exemplo, né? Como a gente está falando, e em 10 minutos encher o grupo. Aí você tem que derrubar a campanha, trocar o link. Essa é a maior questão.
Sim, exato. Por isso que eu estou ainda assim pensando que talvez não seja viável, que o trabalho operacional vai ser muito grande. Né? Dependendo do como vai ser feito.
É, o que sabe que nós estávamos em dúvida ontem? Por exemplo, quem faz lançamento de curso?
Uhum.
Cara, eles geram grupos muito rápido, porque os grupos lotam muito rápido quem lança curso. Como que eles fazem isso?
Eles utilizam esses softwares pagos.
Não, mas é grupo, não é lista de transmissão.
Não, mas pode ser um...
Sim, grupos.
E o grupo já atualiza... Isso só... É, eu disse pro Rafa,
ele é automático.
É impossível.
Ele automatiza a criação do novo grupo quando enche o antigo.
E aí já gera o novo link e já coloca naquele link que tá...
E aí ele vai numerando os grupos, é o grupo 15, 16, 17, e ele coloca todas as pessoas numa lista de banco de
Sim.
dados que se
Eu
cadastrou.
entrei no micro.
E aí eles fazem campanhas de e-mail marketing também.
Olha, tem um, por exemplo. Eu saí
Sim.
ontem, ó, 930 participantes. Como que eles conseguem? E é uma conta business, o administrador. Por isso que eu acho que, tipo, isso tem que ser um robô. Porque a gente não está conseguindo
Você
fazer.
conhece alguém que trabalha com lançamento de curso?
Sim, não sei se nesse volume, mas eu conheço quem conhece.
É, tipo assim, alguém que já fez o curso do Ícaro, por exemplo, entendeu? Ele deve dar ideias.
Eu fiz os cursos.
Então.
Eu vou pesquisar no material, eu não lembro disso. Ah, é
A
verdade.
Grafes,
Não, mas eu
o.
tenho.
Eu
Eu tenho
conheço
livro, eu vou dar uma olhada.
É.
um cara que ele já é faixa preta do Érico Rocha.
É, a Grafeso do Érico Rocha também.
Olha.
Deve ter alguma coisa lá que ele
Sim.
indica para fazer o lançamento, né?
Vou pedir para ele aí já.
Porque aí a gente teria interesse de manter uma campanha para encher esses grupos, entendeu? E óbvio, a nossa divulgação orgânica no Instagram, cada vez que a gente posta um story, enche o grupo, entendeu? Que a gente postou. É fato. Mas é um saco, tipo, tu tem que subir o story, botar o link,
Mas
tá.
pro
Se eu
Haroldo.
pudesse manter uma campanha rodando, é muito mais prático.
Isso que eu vou ver, tá? Eu vou ver se tem essa ferramenta, aí eu passo para vocês. Se a gente conseguir automatizar, aí faz todo sentido. Pega, cria uma
Sim, porque
campanha.
senão não. Deus me
Mas olha
livre.
só, isso entra como uma captação de leads, como se fosse um lançamento. É muito melhor a pessoa clicar no anúncio, ir para uma página e ela digitar o e-mail, o telefone, e aí cair no grupo, que eu acho que as automações funcionam assim, tá? Apesar desse passo a mais talvez ser o impeditivo, né, algo que faça alguns não querer se cadastrar, mas é como eu vejo que funcionam os robôs do WhatsApp. E aí, além de você ter o contato no grupo do WhatsApp, você vai ter o contato de e-mail, e essa lista de e-mail a gente consegue utilizar depois para campanhas com esse público dessa lista. Então a gente consegue ter um público mais engajado, é um meio de funil assim.
É legal essa ideia.
Mas deixa eu ver antes se
Tá.
eu tenho.
Perfeito, então.
Automática. Beleza. Tá. Hoje, então, atualmente, 8 mil, né? 7 mil. Ok. Isso que a gente vê depois. Aí a gente vai para o e-commerce. A gente gira 800, tem mais ou menos 600. O clube, ele, quando faz o cadastro no clube, é a mesma. Quando cadastra no e-commerce, é a mesma coisa que o cadastro no clube?
Deveria ser.
Deveria ser, mas esta merda desta integração não
É, ela
funciona.
não é tão
Não é
intuitiva.
confiável.
Daí você faz manualmente.
A pessoa faz.
Como assim? Ela se
Tem
cadastra
uma
no.
API que daí a gente força ela manualmente.
É, teoricamente, do e-commerce para o clube entra.
Tá.
Automaticamente. Do clube para o e-commerce, não. Então, por exemplo, eu sou cliente do clube, eu não tenho cadastro no e-commerce.
Tá. Então, quem se cadastra no e-commerce automaticamente se cadastra no clube.
É.
Ok.
Na teoria, linda, sim.
Ah, e pessoa física, né? No caso também. Isso é uma informação que a gente.
Tá. Então vamos lá. Então vamos por partes. E-commerce. As campanhas que a gente tem feito para atingir as compras no e-commerce são de produtos. Aí a gente chega nas mesmas questões aqui do Celeiro Norte. Quem é o público que mais compra? E o que fazer para as pessoas novas terem interesse em comprar?
Gui, aí é contigo.
Do
Quem é o
quê?
público que mais compra no e-commerce hoje?
Ah, eu nunca fiz análise do e-commerce.
Da
De perfil.
persona, de
É, para
perfil?
fazer a análise do perfil é aquela que eu tenho que fazer via Excel, né? Você quer me dizer um Vamos estipular um público e aí eu já analiso. Você quer o público que compra, por exemplo, regular, que compra quando?
De preferência nos últimos 90 ou 180 dias. Vamos colocar tá, 90.
O perfil dos clientes que compraram nos últimos
90 dias.
Você já consegue pegar aí direto?
Uhum.
Tá. A gente já vê, tá?
Uhum.
Sabe o que, que eu escuto muito da compra online? Te dar um exemplo de uma amigona minha. Quando ela tem que ir na loja, ela vai no celeiro. Mas quando ela tem que comprar online, ela compra no Brasão. Daí eu perguntei isso pra ela, falei, cara, mas que lógica é essa? Ela, não, Andressa, é porque durante a pandemia, eles... Não sei, a gente começou a comprar neles e eu nunca pensei nem que o celeiro tivesse compra online. Então, a sensação que eu tenho é que a gente precisa incentivar as pessoas a comprarem a primeira vez.
Uma boa experiência,
claro. E ter uma boa experiência, óbvio, né? Mas, tipo assim, a gente precisa fomentar isso do tipo, faça a sua primeira compra, entendeu?
Tanto que já tem uma campanha de frete grátis para isso, né?
É.
Tá. Compra aqui.
Porque hoje, Aaron, a gente está de braço cruzado para mexer em qualquer coisa a respeito do site, tu me entende? Você pode me falar que o indexador é ruim, eu vou concordar com você, mas eu não tenho atuação. Você pode me falar que o layout do site é ruim, eu vou concordar com você, mas eu não tenho atuação.
Não tem o que fazer.
Tipo, eu não tenho o que fazer, entendeu? Então, não adianta a gente ficar batendo cabeça nisso. Então, quando eu escuto as pessoas falando, tipo, ah, eu sempre comprei no Brasão online, às vezes eu tenho a sensação que ou elas não sabem que o celeiro tem, ou, tipo, como elas já compraram uma vez no Brasão, elas nem cogitam uma outra hipótese de comprar no Brasão, entendeu? De comprar em outro lugar. Quando ela pensa em comprar online, ela já vai naquela opção, ela não cogita outra opção. Ela não nos considera, entendeu?
Sim. Vamos lá, então. E-mail, vocês querem...
A lista de e-mail e idade.
Sexo, idade, quer endereço?
Pode ser, endereço seria bom. Bairro, na verdade. Uhum.
Tá. Quantidade de compras? Todas as compras?
Uhum.
Ah, vamos colocar. Vai demorar um pouquinho mais para exportar.
Isso faz sentido, tá, Anderson? As campanhas que a gente faz sempre é de ofertas que levam para o... que a gente fez, né? São dos produtos que levam para o e-commerce, mas as pessoas que clicam para ir para o e-commerce geralmente já são as que sabem.
Não, o que eu vejo assim, ó, que o site, de uma maneira geral, o site não serve só para quem compra online. O site serve para muitas pessoas consultarem preço e depois comprarem no offline.
Também. Uhum.
Tá? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que muitas das campanhas que a gente faz ali de preço, a pessoa clica e ela confere aquilo no site e ela vai para a loja e consome.
Sim.
Entende? Então, o que eu vejo é que, de repente, assim, é isso que eu vejo. A sensação que eu tenho hoje é que as nossas campanhas estão muito generalistas, abrangentes. A gente faz igual para todo mundo. Então, o fato de eu ter trazido essas necessidades quebradas ali, né, por e-commerce, Celeiro Norte, é para a gente tentar começar a focar mais no que cada um quer ver para cada objetivo. Entende? Então, assim, eu vejo que o que vai fazer a pessoa comprar no e-commerce não vai ser a oferta que a gente está impulsionando lá da feira. Porque ela tá vendo aquilo ali, mas ela entende que aquela oferta está lá na loja. Ela não entende que é uma coisa para, de fato, ela comprar no e-commerce, entendeu? Eu vejo que o que vai fazer a pessoa comprar no e-commerce é falar de frete grátis na sua primeira compra. E trabalhar CRM interno para a pessoa que parou de comprar, etc., etc., sabe?
É, isso é o que é, assim, é um padrão de pensamento. Sempre é pensar, não, é dar um presente para a pessoa que fizer a primeira compra. Mas isso é muito vago também, tá? A gente precisaria entender quais são as principais objeções dessas pessoas, por elas não realmente comprarem pelo e-commerce, entende?
Viu?
Será
A
que
maior
é?
objeção de compra do e-commerce é frete.
Eu acho que, e uma outra que eu noto é a diferença de valor. As pessoas não sabem que o valor do site é o valor da loja. Eu não sabia. Eu achava que era mais caro.
Elas têm medo de gastar mais, entendeu? E o frete por si só, tipo assim, cara, um frete. Hoje, quanto que é o nosso frete? É R$24,90, né?
Eu nunca paguei frete, sempre.
É, o próprio frete em si, que seja ali de R$ 25. Quanta coisa tu compra com R$ 25, entendeu? Eu mesma, se tiver que pagar R$ 25, eu vou na loja.
Exatamente, sempre peguei só.
Sim.
Entendeu? Então, o fato, a questão toda, para mim, ela gira muito em torno do frete, porque é o que mais encarece a compra. Entendeu?
Tá.
Mas acho que isso que o Gui falou, de tipo, é o mesmo valor no site, na loja, é bacana. Só que eu não posso bater nisso, e eu vou te falar por quê.
Mais menos lá.
Porque eu tenho problemas, por exemplo, de o celeiro. Hoje o site, ele é ligado no Celeiro Sul. Então, quando tá vencendo algum produto lá no Celeiro Sul, eles baixam o preço e isso vai para o e-commerce. E tá tudo bem, ajuda a gente a vender também aquele estoque que está com data curta. Só que quando o cara olha aquele, por exemplo, hoje tem creme de avelã Lindt, tipo, R$19,96, se não me engano. Aí ele olha isso no site e ele quer pegar lá no Itália. E aí, tipo, lá na Itália não tá vencendo. Entendeu? Então, lá na Itália não baixou. E aí a gente sempre fala que tem o que a gente mostra no site é preço exclusivo do site. Entendeu?
Entendi.
Então, assim, na pior das hipóteses, o site é sempre mais barato que na loja. Então, o que a gente pode falar é isso. Tipo, no site é mais barato que na loja.
Isso
Mas não garantir que é o mesmo preço, entendeu?
não é
Esse
uma.
primeiro ponto, excelente.
Oi?
Diminuir o fluxo de loja, não?
Cara, não, porque eu acho que o e-commerce ainda ele é tão ínfimo que ele não impacta a loja, sabe? Tipo, a gente pode dobrar o valor do e-commerce, isso ainda não vai impactar a loja, sabe? Porque o e-commerce fatura 160. Se ele faturar 320, esses 160 que a gente perde
Cupons?
nas lojas, não muda nada, sabe?
Tá falando cupons? R$ 1.000?
Não, R$ 1.000,
Ah.
R$ 160.000, é muito pouco.
Viu? Média de idade dos últimos 90 dias, 35 anos.
Média de idade, 35 anos, Aron.
Sexo tem, tipo assim, milhares não informados, então eu não consigo.
Tá, sexo tem muito erro de não informado.
Cadastro não feito.
Tá, peraí. A faixa etária ali é entre qual até qual?
Ah, tá,
É,
peraí.
eu acho que faz por faixa, Gui. Tipo, entre tanto e tanto, entre tanto e tanto.
Que
Depois eu te
nunca é
ajudo.
uma ciência exata, né?
Oi?
Nunca é uma ciência exata, assim, nunca vai
É.
ser.
Eu tô querendo.
Faz o seguinte, ó, vem aqui em idade.
Seleção de 14 a 25.
Isso, exatamente.
Aí conto esses. Com
Exatamente.
certeza existe uma maneira muito mais fácil de fazer isso. Não arcaica.
Não, tem. É só você filtro. Entre. Isso aí.
Cadê isso? Eu tenho que selecionar tudo, né?
Entre
Isso.
18 e 24.
Aí eu conto, tipo, 129.
Isso, ó. Tem 129 clientes entre 18 e 24. Entre 25 e 34. 376 entre 25 e 34. Não, entre 35 e 44. 285 entre 35 e 44. 75 entre 45 e 54. 64. Ah, tá. A última faixa.
Menor que...
42 entre 55 e 64, e daí acima de 65. E acima de 65 tem 11.
Nossa, 72 anos e comprando e-commerce. 75 anos e comprando e-commerce. Isso é um documento certo.
18 a 44 anos, até 54.
Uhum. É, eu na verdade diria assim, acho que se a gente abrir ali de 18 a 24, deve estar bem quebrado, tipo, entre 22.
É, algo assim.
Entendeu? Dá para abrir...
Ó, a média entre 18 e 24...
Coloca 22 a 24, tem como?
É, coloca de 22 a 24, só pra gente ver.
Maior que ou igual a... 22 e 24?
Entre 22 e 24 são 83. É mais que a metade. Então, eu iria entre 22 e 44, entendeu?
Aham.
Dá.
Uhum.
Ok. Das objeções, tem essa objeção? Funciona comprar no e-commerce?
Tá, a gente não tem mais essa objeção. Tipo, não. Quando a gente abre o até o nosso a ferramenta de avaliação, ela tem muito mais elogio que reclamação. Sabe? Então, tipo, quando vem alguma reclamação, a gente trata na ferida, tá? Mas hoje tem muito mais elogio que reclamação. Então, não tem mais essa objeção de... Acho que a gente trabalhou muito isso, da qualidade, do que é escolhido e tal. Eu vejo que hoje a maior objeção é tipo, meu Deus, eu não vou pagar 30 reais a mais, porque com 30 reais a mais eu compro um saco de arroz, macarrão, tipo, eu compro muita coisa com esse valor do frete.
Quem compra, isso é verdade. Alguns produtos, eles simplesmente são retirados.
Sim.
Por exemplo, a gente comprou lá um detergente, ao invés de ser trocado e tava para trocar, foi só retirado.
Sim, mas aí isso tá errado, porque o protocolo que a gente treinou a equipe é que eles têm que contatar o cliente quando for um produto que vai impactar a cesta de compra. Então, tipo, esse tipo de coisa tem que passar para o João Matheus reforçar com a equipe, entendeu?
Uhum.
Não é um protocolo do site em si, isso é tratamento da equipe, né?
É, no geral, o NPS tá bom, ó.
Uhum. Tipo, ó, tem 73 promotores contra 12 detratores.
Uhum.
É, tem que ser coisas boas.
E o que
os promotores é acima de 90?
É.
Tá.
E o que as pessoas mais falam é sobre entrega.
É, 29.
Então, isso, quanto melhor for a entrega, e mais acessível for a entrega, melhor o site vai performar, sabe?
Então, principais objeções, entrega no final de semana, domingo?
Só não entrega no domingo. Se bem que eu acho que isso eles estavam... Sabe, tu podia ver com o João Matheus se eles já estão entregando no domingo, porque eles iam começar a entregar no domingo.
Inclusive, perguntaram isso no Google Meu Negócio. Por isso que eu estou te trazendo.
Na loja também o pessoal pede para entregar domingo.
É. Então, essa é uma objeção, bem, bem clara.
Uhum.
Então, não compra porque não entrega. Então, eu vou lá na loja. E aí, tu observa que os produtos... Os fins de semana são os que mais trazem vendas para as lojas?
No site é diferente.
Mas
no site
lojas.
É feira. Na loja, final de semana, é carne e bebida.
Mas os fins de semana são os que mais têm faturamento nas lojas? É, então,
Sim.
a partir do momento que vocês conseguirem entregar no final de semana, isso tem que ser comunicado com
É,
anúncios.
você, mas assim, você concorda comigo que vende mais no final de semana porque as pessoas têm mais tempo livre para ir na loja?
Não precisa de tanto.
Concordo, porém a praticidade é algo que as pessoas querem mais. Então, sempre, tanto é que a tecnologia vem para isso, para gerar praticidade. Então, é algo que quanto menos esforço a pessoa fizer, é melhor. Mas isso ela tem que entender que ela está economizando esforço.
Sim,
Então,
entendi.
por isso que tem que falar assim. Não precisa sair de casa no final de semana, a gente entrega para ti.
No
Tá.
domingo não é feito.
No domingo não tem nem retire, né? Tá, show.
Isso é algo que tem, tá? Isso é algo que eu vejo que tem de objeção. Pagar o frete também. Falar que o site é mais, que no site é mais barato. Isso é bom? Tu vê com bons olhos?
Não, porque eu acho que o site ele tem que entregar outro valor, não preço.
É,
Porque o
também
dia que
vejo.
a gente quiser cobrar mais caro no site do que na loja, o cliente tem que perceber valor.
Até porque essa é uma das estratégias que são aplicadas, né? E-commerce é fechado aos domingos. Não funciona e-commerce aos
Nem
domingos.
feriado.
Então,
Tipo, eu
frete
vejo
grátis
que
não combina com.
site ele tem que entregar outra proposta de valor, entendeu? Até porque, assim, ó, as pessoas de 22 a 44, elas são as menos interessadas em preço.
Sim,
A
muito
moeda delas é outra, não é monetária, necessariamente. É tempo e experiência, entendeu?
sim. Só que eu concordo com o
Então.
que o Wander falou, que assim, se o e-commerce não funciona no domingo, aí, tipo, a praticidade tá ali, você não precisa sair no
Com
domingo.
certeza, concordo também. Acho que isso é algo que a gente pode bater com o João Matheus para
Claro, tem que
tentar
ver
viabilizar.
também questão de mercado, né? Como é que funciona? Se existe realmente essa demanda.
O
A gente
Brasil
até
entrega
cobra.
no domingo?
Não faço ideia.
Porque, tipo assim, a Chapecó, não sei. Mas, por exemplo, Curitiba, isso é uma realidade, assim, ó. As
Sim.
pessoas não saem de casa pro mercado. O que é que eu faço? Tem que selecionar aqui. Como funciona?
Acho que tem que simular uma compra e ver se tem janela de entrega para domingo. Ou
Mas é que a nossa não libera a janela tão longa também.
tipo acesso rápido ali como funciona.
É. Aqui é sobre.
Eu acho que
Aqui.
eles não, hein?
Amanhã, quinta e sexta.
É, provavelmente a gente só vai conseguir descobrir isso na sexta-feira.
É, porque ele também libera.
É. Bom, voltando ali. Frete, falar que frete grátis na primeira compra, então ok. Tá funcionando isso?
Sim.
Tá. E tem frete
Tá.
grátis em todas acima de 350, talvez?
É, aí isso eu vejo que é outra coisa que tem que alinhar, tá? Porque na loja eles entregam a tua compra acima de 250. Como é que no site é acima de 300?
Tá errado isso.
Entendeu? Tem que ser igual para todos. Tem que ser o mesmo nível de experiência. Mas de qualquer maneira, é grátis na primeira compra e acima de 300 em todas as outras compras.
R$ 119,90.
É, e custa R$19,90 para entregar,
E o que cobra para retirar?
porque você tem o serviço de separação, né? Você tem que pagar pelo serviço de alguém e separar para você o teu produto.
Nas compras acima de 100, não, né? Provavelmente.
Não, em todas ele cobra a retirada na loja.
Mas você vai entregar, a pessoa vai ter que separar.
Ah, não. Aí aqui já é R$19,90. A entrega agendada já é R$19,90 a separação e a entrega. E não, isso aí não paga nem o frete, né? Porque o freteiro cobra R$25 para entregar.
Eu ia dizer.
Tá. Outra coisa, focando ainda em facilidade.
E, se a pessoa comprar... olha só que dado interessante, Aaron. A margem do, das compras no site é muito menor, porque os clientes compram muito mais promoção no site.
Promoção? É que também as campanhas...
Mas eu não acho que elas são atraídas pela promoção. Eu acho que é mais fácil de você navegar pela promoção do que você encontrar as promoções no mercado, entendeu? A venda por impulso é menor no site.
Sim. É que assim, quando a gente fala de site, a principal objeção é confiança em compra ali. Então, será que eu vou passar e não vai validar o pagamento? Será que eu vou receber e tal? Aí, a tendência é as pessoas comprarem um pouquinho. Aí, beleza, funcionou. Aí, elas continuam comprando, ok. E aí, a gente tem poucas pessoas comprando hoje. Então, a gente precisa comunicar isso para novos, para aumentar essa base de dados de compra. Essas novas pessoas, será que elas ainda têm essa principal objeção, que é, será que funciona?
Uhum.
Ok, se elas não têm essa objeção, qual que é a principal depois? Pode ser eu pagar o frete, ok?
Uhum.
Pode ser também a facilidade. Por exemplo, e se eu comprar e vier um produto ruim? Não gostei. Tem devolução?
Tem.
Tem que pagar pela devolução? Eu tenho que ir na loja? Não. Todo esse estresse, entende?
Uhum.
Como que funciona esse estresse?
A gente leva para a pessoa o produto novo.
Gratuitamente.
Uhum.
Tá. Isso, aí vem um problema. No site isso não comunica, né? De forma bem clara, assim. Tinha que ter isso na hora que ele for aparecer para colocar os dados do cartão, tinha que colocar isso. Caso precise devolver, a gente devolve gratuitamente.
Consegue ver com a Bárbara se a gente consegue incluir essa informação?
Uhum.
É isso que eu falo. Qualquer coisa que precisar mexer na VIP Commerce é uma... Entendeu?
Uhum. É porque é um e-commerce para todos? Assim, um e-commerce padrão?
Uhum.
É, aí... Teria que ter um e-commerce próprio daí, né?
No Brasil só tem um que tem e-commerce próprio.
Qual?
Somente o Mufato. O restante todos usam outras plataformas, porque é extremamente caro desenvolver.
Nossa, tanto problema que deve dar, pelo amor de Deus. Informações na página...
Essa parte de facilidade, ela precisa estar bem evidente, tá?
Uhum.
Mari, tu consegue abrir ali, por favor?
Para o seu Ismael? Consegue abrir para o seu Ismael?
Como, por exemplo, o que era, tipo, por exemplo, sobre...
Na página de pagamento. Só que assim, aí eu tenho outra pergunta, Aaron. Será que é na página de pagamento que as pessoas desistem? Porque eu acho que às vezes elas desistem em outro momento.
Eu ia dizer que talvez fosse até... E antes? Porque eu acho que quem tá ali para colocar os dados do cartão já não tá mais pensando se precisa devolver ou não.
Vocês têm o número de pessoas que iniciaram a compra e desistiram?
O saque... Deve ter, né?
Se esse número for muito grande, com certeza essa é uma objeção, tá? As pessoas entram numa página, selecionam no carrinho, vão para finalizar e desistem. E aí a gente vem com as objeções de frete ou facilidade. Ó, recebi a resposta do WhatsApp. Andressa, qual
Oi.
ferramenta do WhatsApp vocês usam?
Nenhuma?
Nenhuma? Nenhuma? Tá. Me passou aqui, o rapaz que me passou, ele é faixa preta do Érico Rocha, ele já fatura mais de 1 milhão cada
Tá.
lançamento. Ele falou que ele utiliza o WhatsApp Plus. É um aplicativo onde ele cria clones e aí ele cria o primeiro grupo e o próprio aplicativo cria os clones. Só que aí tem que ser comunidade.
É, a gente vai ter que sair do business.
É, mas eu não sei se essa vai ser a melhor alternativa. Porque se a gente for usar um número só, a partir do momento que tiver automação vai ter que ser business para ser uma
Não,
automação
mas aí a
regularizada.
gente tem que ter. O que que eu vejo? Que tem que separar, entendeu? O número, esse que você usa hoje, vai ser atendimento ao cliente business. E o grupo das ofertas vai ter que ter outro admin.
Mas assim, ó. Por que que tem que
Entendeu?
ser
Não
comunidade?
vai ter mais. A
Porque.
gente vai ter que dois números diferentes para fazer as funções que a gente tem hoje.
Sim, é isso.
Daí acho que vai rolar.
Se já não der para fazer tudo isso pela automação, entende? Porque esse que ele fez é só. Tipo, essa plataforma aqui é para grupo. Se a gente fizer uma automação numa plataforma que talvez englobe isso dentro do número,
Sim.
eu acho muito provável, inclusive.
Entendi.
Senão a gente vai voltar para aquele problema de eles estarem chamando o administrador do grupo, tu entende?
Sim.
Que daí vai chamar o administrador do grupo e não vai ter resposta.
É. A gente tem um grave problema que dentro dos grupos de oferta, as pessoas veem quem é o admin e chamam.
Sim,
Tipo, para
acontece.
tirar qualquer dúvida a respeito do mercado. Então, por exemplo, eu nunca posso ser admin de nenhum grupo, porque senão minha vida vira um inferno. Sabe?
Acontece.
Eu consigo ver, ó. Produtos no carrinho.
É um aplicativo que utilizo bastante para o lançamento, tá? Aí, como funciona? Não faço ideia.
E eu acho que ele é pago, será?
É pago.
Vamos dar uma pesquisada.
Talvez seja possível enviar mensagem, ligação, várias outras coisas,
Entendo
tá?
que é isso.
Tô achando macabro, né?
É, eu tô achando que a gente achou uma página aqui que não é a página do WhatsApp
Não,
Plus.
mas ó, todo mundo tá falando dele, ó. Esse azulzinho aqui, sim. Só que são, tipo, são outros vários sites. Ó, é uma versão.
Tem que
É uma
pesquisar
versão
bem.
avançada, não oficial do WhatsApp. É, já é diferente, tipo, as automações que estavam vendo eram aquelas que.
É, tem que
Lá,
pesquisar
tipo,
bem.
lá.
Pode ser que não seja bem isso, né?
Tá. Se souber mais um aí, vai falando pra gente. A gente vai continuar na busca aqui, tá?
Tá, desses números de desistência de carrinho, vocês conseguiram
Aí.
encontrar? Porque se esse número for grande, a gente já sabe que ou é o preço do frete ou facilidades.
Isso que a gente vai perguntar agora.
Mas de forma geral, acho que só o fato de falar no site, vocês conseguirem ter essa entrega no domingo já vai melhorar um pouco.
Na verdade, o problema não é falar, o problema é fazer o frete de fato existir no
É,
domingo, porque,
fazer também.
cara, hoje o cara que presta esse serviço pra gente, ele é muito resistente. A gente já pediu várias vezes para ele começar a entregar no domingo, nos feriados, e
Não vai.
já fomos atrás de empresa de moto, sabe? Para fazer entrega de moto. É bem difícil. Na verdade, para mim, o maior erro de estar com a VipCommerce é justamente eles não darem esse suporte logístico. O site Mercado, que é a plataforma do Brasão, é a mesma plataforma logística do iFood. Então,
Mas como
tipo,
que não é
eles não, eles não têm um freteiro, entendeu? Eles usam os freteiros cadastrados no iFood.
Ah, entendi. Por isso do aplicativo. Genial também.
Uhum. Por falar nisso, a gente ia fazer entrega pelo iFood nunca mais. Vê também com o João Matheus, por favor, como é que tá isso? Quando é que o iFood vai entrar de vez?
Se vocês conseguissem fazer pelo iFood, eu acho que já ajudaria muito.
Boa tarde, começando uma boa tarde, 11 da manhã.
Tá. Pode deixar R$300 aí, porque eu vou fazer um esforço para que na loja seja R$300, tá? Porque, se não me engano, o Brasão também cobra frete acima de 300, abaixo de 300. Acho que eles só esqueceram de mexer na loja esse valor.
Não é o site do Brasil, né?
Automaticamente, as pessoas que comprarem no e-commerce aumentam o número de cadastros.
Uhum. Sim, porque o que eu vejo, assim, hoje a gente faz, as campanhas estão levando bastante acesso para o site. Isso é ótimo. Quando a gente chega a ficar sem verbo, acontece alguma coisa ali, de fato caem as compras. Mas cai, tipo assim, 5, 6. Então, o que isso me diz? Que a gente está levando muito tráfego para o site que não é qualificado para compra, mas que está trazendo gente para a loja. Isso é inegável. Mas daqui a pouco, eu consigo fazer essa pessoa saber das ofertas também. Mas ao invés dela ir para o site, ela pode ir para a nossa página do Instagram, enfim, elevando outros indicadores que para mim vão ser mais rentáveis ao longo do tempo do que o acesso no site necessariamente, sabe?
Sim.
Não sei se você entende o que eu quis
dizer.
Eu
entendo, mas não faz muito sentido, porque daqui a um pouco eu vou te mostrar, porque... Quando a gente for ver campanhas de alcance direcionando sempre Instagram, as pessoas, o Instagram vai movimentar mais. E automaticamente elas geram mais interesse em conhecer e ir nas lojas. Ok.
Uhum.
E aí as campanhas que a gente leva para o site, a gente tem que chegar num ponto de conseguir mais cadastros no site para fidelizar eles.
Ótimo, aí, concordo. Né?
Então, não levar para o site ou levar menos tráfego para o site, a gente aumenta os curiosos no Instagram, o público mais frio, e não aqueles que a gente quer aquecer, que é através do site. Vocês conseguem visualizar isso?
Cara, mas eu acho que o site leva muito curioso hoje, do jeito que tá, Aaron.
Do jeito que tá, sim.
Entendeu? Porque... Ele leva muito curioso também do tipo e acaba não comprando, entendeu? Não comprando no site, mas talvez comprando na loja. Porque aquilo que eu já te falei, desde que a gente começou a fazer a estratégia de tráfego pago, aumentou o fluxo na loja. Tipo, eu não tenho como questionar, sabe, isso. Aumentou o público na loja. Aumentou muito mais o público na loja do que o público no digital.
Digital, sim.
Entendeu?
É porque é um supermercado, né? A região Chapecó é comportamental para ir até o local.
Exato.
Mas o que eu estou te falando é, médio e longo prazo, pensando no longo prazo, a gente quer aumentar o número de compras no e-commerce. Se a gente não, nesse período até lá, não investir pesado em levar as pessoas para o e-commerce e no e-commerce ficar mostrando essas mensagens de facilidade, frete grátis, promoção e tudo mais, as pessoas não vão... a longo prazo, comprar mais no site.
Uhum.
Então, é um trabalho assim... Todo trabalho de e-commerce é um trabalho assim de escadinha.
Sim. Entendo.
E agora trabalho de tráfego para negócio local, que é levar para as lojas, isso é algo que funciona muito, porque é o trabalho que eu tenho feito, né? Que é o trabalho de públicos que se envolvem com as redes sociais e nas redes sociais vocês estimulam eles a irem até as lojas. Então é isso que tem acontecido.
Show.
Mas assim, campanhas de e-commerce não, levando para e-commerce não dá para parar. Quer dizer, dá para parar, mas vai ter um impacto negativo a
Não,
longo
não, eu não
prazo.
quero parar, eu só quero qualificar mais, sabe?
Isso, aí para qualificar, a gente precisa ter a lista de pessoas que compram. E aí, se tu conseguir me passar essa lista com e-mail, telefone e
Essa
o
aí
valor
já
que comprou nos últimos 90
manda para mim
dias.
por
Ah,
e-mail.
pode ser a quantia. Eu não tenho o valor da. Ah, tem
Tem,
tudo.
manda
Tem
essa lista
tudo.
para mim, Gui. Gui já vai mandar para mim, aí eu mando para você por e-mail junto com aquela do Celeiro Norte.
Perfeito. Com essa lista, eu vou criar um público personalizado só de quem compra. E aí, eu consigo rodar um semelhante desse público, ou seja, eu peço para o Facebook me mostrar quem são os parecidos, e aí
Com
roda
certeza.
anúncios para isso, para levar para
Ótimo.
e-commerce. Tá? Essa é a forma mais funcional, assim, que mais funciona.
Maravilhoso.
Deixa eu ver esse quando.
E se vocês conseguirem segmentar essa lista nesse público de 22 a 20, a 44, melhor ainda.
Tá, eu vou te mandar lá em CSV e depois a gente segmenta.
Claro, pode mandar para mim em CSV, não tem problema.
Gente, e-commerce comprar. Eu acho que eu coloquei desde primeiro do 2 ou primeiro do 3.
Tá. Do clube é aumentar mais 300. Então, o que eu vejo hoje do clube é ainda através do e-commerce, para
Sim, eu acho que
otimização
assim,
de
de todas as
recursos.
campanhas que a gente comentou, o menor problema hoje é o clube, entendeu? Mas ele é também um dos objetivos que a gente tem que medir. Mas no ranking é a última prioridade, digamos assim, de tudo isso que a gente discutiu até agora.
Sim. Mas assim, eu vejo que o clube, através do e-commerce, a gente consegue alcançar um crescimento no clube. Isso, se essa integração funciona, a gente consegue aumentar. Talvez 300 cadastros novos por mês, a gente está falando de 30% a mais, né? É muito. É bastante. Sendo que hoje compram 600 aqui por mês. Então a gente está falando de
Mas é
aumentar.
porque o clube, ele não se cadastra só pelo e-commerce. A
É, isso.
grande maioria dos cadastros vem da loja.
Na verdade, a maior ideia do clube é para a loja, né?
Então, tipo, tem tablet em todas as lojas e também a gente divulga o link que a pessoa pode se cadastrar de casa, sem necessariamente acessar o site, entendeu?
Até porque.
O que eu tô falando aqui, eu vejo que para ter um crescimento no e-commerce, as pessoas elas vão se cadastrar, vai direto para o clube. E eles vão começar a comprar mais pelo e-commerce, pela facilidade. E aí o clube ele vai ficar dividido entre e-commerce e lojas.
Entendi.
Vai crescer muito isso, tá? Então,
Entendi. Sim, concordo.
eu estou sempre olhando longo prazo, sempre olhando médio e longo prazo. Só aí com o novo atacadão de vocês aí, eu não sei como é que vai ser esse impacto. A gente vai ter que ver isso
Deus, a gente
depois,
pensa isso depois de julho, tá?
né? É, isso já
Por enquanto, esse é um problema da Andressa lá de julho.
é. Sem ansiedade, né? Tá, show. O clube é ok. Então, do e-commerce, campanhas, eu vou só segmentar o público, tá?
Ok, e aí
A
a
gente
gente
vai levar
precisa
para esse
mudar os
público.
criativos.
E aí, agora a gente entra nisso. O que a gente for fazer de anúncios, a gente vai ter que separar entre campanhas que vão levar para o e-commerce, campanhas que vai aumentar o alcance das redes sociais e campanhas agora uma nova só para o Celeiro Norte. Só para a loja Celeiro Norte, um foco no Celeiro Norte. Então, antes a gente estava com alcance nas redes sociais e e-commerce. Agora a gente tem que mudar e colocar o Celeiro Norte também.
Uhum.
E aí agora a gente vê o seguinte. Pessoas que... As campanhas da Google e campanhas do YouTube são campanhas que estão funcionando muito bem para as pessoas irem acesso no site e compram no site. Isso tem funcionado muito bem já. Das redes sociais, como a gente tem feito muitas campanhas diárias, digamos assim, aí a gente vai precisar mudar essa estrutura, talvez.
Uhum.
Tá? Por exemplo, você sugeriu que o Instagram a gente tenha campanha de brand e Facebook de produtos. Porém, se a gente uhum. fizer campanhas de... se a gente não fizer campanha de brand no Facebook, não atinge o pessoal do Norte, do Celeiro Norte.
Sim.
Tá? Uhum. Sendo que o Celeiro Norte, a principal objeção é uma das preço. E para combater o preço, não se, eu vejo que não se combate diminuindo o preço. Se combate mostrando significado novo. Então, por uhum. exemplo, o produto que você gosta está em oferta no Celeiro Norte. É uma uhum. das formas. A gente poderia testar, que nem a gente fez para o frete, a gente poderia testar três criativos, três frases por um mês, e aí nos outros meses a gente deixa rodando uma campanha de branding só Facebook e Celeiro Norte. Para fomentar isso. Tá? São sugestões, tá? Um brainstorm agora.
Uhum.
Aí, campanhas de produtos, tu ainda pretende manter essas promoções?
Então, é que agora vai entrar aniversário. Agora vai ser tudo aniversário, né? Depois do aniversário, aí eu já não sei.
Tá. Aniversário agora porque vai ser assim, vários produtos com aquela data, é isso?
Válida só para um dia. Lembra como a gente fez no Natal?
Ah, então a gente vai anunciar uma de brand de antecipando o dia que vai ser aniversário.
Não.
É isso?
A campanha do aniversário, ela começa quinta-feira agora.
Dia 20, aham.
Uhum. Isso. Então, todo dia vai ter ofertas que são válidas só para aquele dia.
Só vai do dia 20 até o dia?
20.
20 a 20. Não, peraí.
Igual 20... a gente fez no Natal.
Desse 20 de abril até 20 de maio.
Não, de 20 de abril a 20 de abril.
Tá. Ok. E aí vai ter válida só esse dia. Ok, é uma campanha só. Mas e daí do dia 21 ao dia 30, a gente tem que continuar.
21 a 21, 22 a 22, 23 a 23, 24 a 24. Todo dia são ofertas novas.
De aniversário.
Isso.
E vai até quando?
Até dia 10 de maio.
Tá, então é do dia 20 até o dia 10. Uma campanha por dia. Tá.
Aí, durante esse período, a gente não vai ter nem segunda top 10, nem feira, nem quinta da carne, nem relâmpago, nem nada.
Sim. E depois...
Então, tu não precisa agendar aquelas coisas que a gente combinou, sabe?
Uhum. Ok. Tá. Vamos pensar fora desse período.
Uhum.
Depois. Então, a gente tem que ter uma campanha... campanha de brand pro Norte, tem que ter.
Uhum.
Tem que ter. Tá? Principalmente só pro Facebook. Então, por exemplo, branding Facebook. Isso tem que ter. Principalmente Facebook. Talvez deixar o Instagram para teste.
Uhum.
Porque tem um público que utiliza o Instagram, a gente aproveita esse público. Das outras lojas, outra coisa, daí as campanhas de produtos a gente tinha focado só em Facebook, né? A gente tinha pensado em focar só em Facebook. Mas eu vejo que vai diminuir o alcance e o engajamento no Instagram, se a gente parar disso. Porque como a gente tem feito até agora, cresceu o alcance e o engajamento chegou até agora. Se a gente parar de fazer o que a gente está fazendo no Instagram, automaticamente diminui o alcance. A não ser que eu coloque um orçamento pré-definido só para Instagram para chegar àquele número de visualizações. Só que vai ser um orçamento mais alto para 1,5 milhão. E aí o Facebook vai ficar defasado.
Só que era um público do Instagram, não sei se o que ele quer ver é a oferta de um produto específico, entendeu? Eu tenho dúvida disso, porque ele é um público mais jovem, ele é um público de 25 a 34.
Mas ele não quer ver um produto novo?
Mas aí talvez não vai ser o preço da segunda top 10, o preço da feira, o preço da quinta da carne, entendeu? Acho que é outro tipo de criativo.
É,
não é o que a gente tem feito hoje, sabe?
Uhum.
Eu acho, eu acredito que talvez ele está mais interessado na, no produto novo da padaria, na experiência, no, sabe?
Tá.
Saber que a padaria tem qualidade, que tem uma seção de produtos saudável no celeiro, sabe? Acho que a gente tem que mostrar outros diferenciais que não o preço, porque o preço ele é majoritariamente a preocupação do público acima de 40 anos.
Seria uma campanha de branding, por exemplo, os Reels, mostrando a experiência.
Isso. Esse da feira, agora será que já não daria para...
É, e eu até produziria materiais específicos, sabe? Tipo... A mesma ideia lá que a gente falou do YouTube, né? Eu faria coisas específicas mostrando, tipo, o pãozinho de queijo saindo do forno, sabe? E aí, tipo, o melhor pão de queijo da cidade é o do celeiro.
Sim.
Ah, cortando a cuca. A melhor cuca da cidade é a do celeiro, sabe? O pãozinho de Nutella. O melhor Nutelinha da cidade é o do celeiro. Eu trabalharia esse tipo de coisa, sabe?
Mas tem alguns materiais.
A melhor feira da cidade é o do celeiro, com imagens dos produtos, enfim, eu trabalharia algo mais nesse sentido. Não focando tanto o preço em si, mas outros atributos.
Seria aquela campanha de alcance para otimizar o orçamento de Reels, e aí a gente pode fazer 2 por semana, 3 por semana, ou 1 por semana.
Mas esse tipo de material que eu tô falando não é nem coisas que a gente faria para colocar no feed, eu faria só para impulsionar.
Ah, entendi. Tem separado. Entendeu?
Igual o patrocinado do YouTube.
Materiais.
Sim. Tá. O que eu tô pensando é o orçamento, tá?
Uhum.
E não adianta colocar 200 campanhas e não ter orçamento para isso.
Claro.
Vamos por prioridade. O Celeiro Norte é a prioridade hoje?
Ele é uma das.
Qual é a principal, assim, entre o Instagram, Celeiro Norte, e-commerce, ou WhatsApp e clube?
Eu iria para reformular o alcance do Instagram.
Tá.
Para não depender tanto de preço, essa é a 1. A 2 é o Norte. A 3 é o WhatsApp. Não, desculpa. A 3 é o e-commerce e a 4 é o WhatsApp.
Eu acho que o WhatsApp
está assim. Porque o WhatsApp já está funcionando de uma maneira arcaica, sim, mas...
Eu acho que teria que resolver essa outra.
Uhum.
Então vamos lá. Instagram. Então, Instagram, a gente tem que ter a campanha de alcance do Reels. Tem que ter. Então, um Reels por semana. Tá? Além disso, no Instagram.
Campanha de branding.
A gente tem que ter as de branding. E essas
para atributos que não são preço.
Isso. Essas campanhas de brand aí são criativos não postados.
Isso.
Assim. E aí seria o quê? Ainda entrando com essas promoções.
Ok, isso é o que eu encontrei na internet.
A Siri achou que estava falando com ela. Eu não trabalharia com produtos de oferta daí.
Tá, então seria essas experiências.
Uhum.
Da padaria, da feira, etc. Só que essas não seriam os Reels? Seriam outras?
Não, eles seriam Reels, mas é outro tipo, né? Tipo assim, vou te dar um exemplo. Você viu o vídeo que a gente fez ontem da maçã?
Não vi. Deixa eu abrir aqui.
Ele é um vídeo que mostra do produtor, da onde vem a maçã e tal. Entendeu? Tipo, eu pegaria um recorte. Isso é o que foi postado. Isso aqui vai ter uma versão, inclusive, claro, pro YouTube, tá? Uma versão longa de 5 minutos pro YouTube e tal, que eu vou te mandar, acho que até o final dessa semana. Mas essa campanha que eu tô falando seria só alguns recortes daqui mostrando a maçã, como a maçã é bonita e tal, e dizendo, tipo, a melhor feira da cidade é a do celeiro.
Entendi, show. Então vai ser, então, olhando a produção de vocês, vai ser um vídeo pro YouTube, um Reels, e aí um recorte do vídeo do YouTube.
Isso aí.
Aí de anúncio, a gente vai anunciar o Reels e vai anunciar esse recorte sem postar, no caso, né? E vai ser o quê? Exato. Um por semana?
Um por semana. Uhum.
Beleza. Além disso, para o Instagram, tem mais alguma coisa que tu gostaria de anunciar? Produtos não, né?
Não.
Tá. Ok, então a gente agora vai pro Facebook.
E aí, enfim, no Instagram, depois que a gente resolver esse problema do WhatsApp, eu faria uma campanha para trazer pessoas pro WhatsApp ali, entendeu?
Isso, mas isso acho que ainda não é a prioridade, tá?
Não.
Porque eu tô lendo o orçamento. Porque ainda uhum. A gente tem que trabalhar isso daqui, ó. Campanha de frete grátis na primeira compra, que a gente já tem, né? Isso.
Uhum.
Tanto Facebook quanto Instagram.
Uhum.
Isso a gente já tem. E agora eu vejo que seria interessante uma dessas aqui. Acima de R$300 no e-commerce. Porque, uhum. E as pessoas que compraram uma vez e não compraram mais? Poderiam
aí
voltar
a comprar. Aí tem que trabalhar CRM, principalmente.
É. Mas, ok, então vamos continuar primeiro com o Instagram, tá? Instagram, uhum. Então, seria um Reels por semana, um criativo por semana. A gente faria uhum. aquelas que a gente está fazendo toda terça, toda quarta, toda quinta, todo fim de, toda segunda?
Dá para continuar.
Dá para continuar, porque vai gerar os números que a gente tem hoje, né?
Sim.
1 milhão. Então, seria campanha das ofertas...
Do calendário, na verdade, né?
Isso, do calendário. Vai ser 5 por semana. Segunda, terça, quarta, quinta, quatro. Ok. Facebook. Campanhas de ofertas. Produtos, né?
Uhum.
E aí também, são 4 por semana, né?
Isso.
E a nossa campanha de frete grátis na primeira compra, que já está rodando no Facebook e Instagram.
Perfeito.
Tá. Ok, então a gente já vai conseguir... A gente vai ter que olhar e testar, né? Eu vou ter que ver quanto de orçamento que eu vou colocar.
Claro.
Pra atingir isso... E eu vou focar nas impressões. Das impressões, a gente vai analisar o engajamento e os seguidores.
Uhum, perfeito. Isso está bem alinhado.
Show. Aí, segunda prioridade, Celeiro Norte. A gente tem que ter, então, uma campanha de brand do Celeiro Norte, reforçando que produto que você gosta tem oferta no Celeiro, ou testar outras duas. Testar três, que a gente fez aquela vez. Isso a gente pode fazer, tá?
Sim, e essa vai ser uma por semana, focada nos produtos do Findi.
vai ser um por semana focada no Find. Mas a gente pode deixar rodando a semana inteira. Igual a gente fez com essa do... O que eu estou sugerindo é, igual a gente fez essa do frete grátis na primeira compra, a gente fazia uma só para o Celeiro Norte com isso, uma frase que faça as pessoas irem até a loja.
Tá.
E deixá-la rodando eternamente.
Mas é que você concorda comigo que se eu usar essa frase, o produto que você gosta está em oferta no Celeiro Norte, a pessoa já vai querer saber qual produto é esse?
Concordo, mas ela só vai saber indo na loja. Não faz sentido?
Eu acho que não.
É, a gente teria que testar os criativos nas frases. Essa é uma frase de ideia, assim, né? Que a gente tá vendo agora, né?
Teria ou que fazer uma talvez, análise, tipo assim, a pessoa clicando no anúncio, ela vai para a coleção das ofertas do Find do site.
Pode ser, pode ser. Só que aí vocês atualizam o Find só no Find, né? Então, se ela clicar na segunda-feira, fica as ofertas do Find passado.
Exato.
É, esse é um problema, né? Aí, ao invés de direcionar para o link do Find, direcionar para o site inteiro. Aqui,
ou né? A gente pode direcionar para um grupo de ofertas que é só do Celeiro Norte, que eu tenho hoje.
Também faz sentido.
Aí eu combino com a gerente da loja que ela tem que alimentar aquele grupo 3 vezes por dia.
Isso faz sentido. Que aí a gente já mata aqui o WhatsApp também.
Uhum.
Só que é um grupo separado, né?
É um grupo, né? Que é só do Celeiro Norte, sabe?
Sim, mas ele se encaixa nesse WhatsApp aqui, dos 10 mil
Sim.
contatos? Sim.
Uhum.
E isso faz sentido, isso eu gostei.
É, porque o que acontece? Essa loja, ela tem muito perfil de vizinhança. Então, eu autorizei a gerente lá, por mais que não fique bom, quando tem algum produto lá que está vencendo, que é só dela, ela posta lá naquele grupo, ela tira uma foto e posta.
Tá.
Ah, acabou de sair um pão de queijo, ela vai lá, tira uma foto e posta.
Tá.
Entendeu? Não fica tão bonito, mas...
No criativo tem que estar evidente, então, Celeiro Norte. Por quê? Uhum. Às vezes as pessoas moram no bairro Santa Maria. Só que elas estão de carro lá no Bela Vista e estão com o celular olhando e aparece o anúncio. E aí elas clicam Sim. e vão para o grupo Celeiro Norte. Entende? Então, no criativo tem que estar evidente isso.
Uhum.
Talvez tenha um impacto de... Ah, mas tem que me... agora eu quero comprar no Celeiro Norte, eu moro ali no Santa Maria. Porque o Celeiro Norte tem ofertas e os outros não têm. Talvez tenha esse impacto, a gente vai ter que analisar depois. Mas ok, uhum. Eu só vou ter que ver se o Facebook permite colocar um link de direcionamento para um grupo. Porque às vezes ele pede que seja enviado para um link do site, no site um botão para entrar no grupo. Tá? Isso eu vou ter que só conferir.
Perfeito.
E a gente define isso depois, tá? Mas aí, tá, tu consegue me enviar 3 criativos para testar isso? A gente deixa rodando até esse mês, já dá para deixar rodando ou não deixamos?
Depois do Aniver.
Depois do Aniver, tá. Beleza. Até lá a gente vai fazer outra reunião.
É porque até aí, durante esse período do Aniver, eu vou trabalhar para te entregar todos esses criativos. Por isso que eu precisava fazer essa reunião já. Porque o Sim. aniversário, como eu produzi com uma produtora de fora, então eles vão me entregar muita coisa pronta. Então, a minha equipe vai estar mais light para desenvolver isso.
Show, excelente. Excelente. Até lá a gente fez outra reunião já. Já faz outra reunião.
Sim, aí a gente vai ajustando para que quando acabar o aniversário, a gente esteja bem redondinhos com tudo que vai acontecer.
É, na primeira semana agora desse próximo mês a gente já pode fazer a nossa outra
reunião. É, a nossa reunião tradicional, né?
Isso, antes de iniciar, a gente já deixa bem alinhado.
Isso.
Show. Então, Cileiro Norte, ok. A gente fazendo essa campanha, a gente vai analisar para ver se atinge uma melhora nisso. Com esse público. E aí, testando isso, ok. Outro foco, então, seria...
O e-commerce.
E-commerce. Essas outras lojas não vai ter. Aí o e-commerce entra a gente criar uma nova campanha de frete grátis acima de R$300. É uma possibilidade. Uhum. Tá? Então, além dessa de frete grátis na primeira compra, deixar rodando um criativo eterno para acima de R$300. Aí a gente pode utilizar o mesmo que tem aqui, o mesmo design. Sim. Cadê? Não tem. Não, teria que fazer um teste também de criativo, tá?
Sim. Eu posso testar esse roxo e posso testar aquele verde que a gente já usa.
Uhum. Para os dois, Facebook e Instagram. Uhum. E aí vai ter as campanhas de aniversário aqui agora, ok. Bom, essa a gente já tem feito. Basicamente a gente vai criar aí três campanhas novas depois do aniversário e durante o aniversário uma por dia, né?
O bom é que elas vão ser campanhas mais longas, né?
Sim. Uhum.
Tipo, a campanha do frete grátis, ela é longa, a do Norte, depois que a gente testar, ela vai ser longa. Né, a própria ali de branding dentro do Instagram, eu vejo que ela pode ser uma campanha longa. Então, tipo, eu vou fazer uma da padaria, cara, deixa ela rodando.
Sim.
Né? Por muito tempo. E eu até diria, Taron, eu acho que ela é prioridade antes do que o próprio alcance do Instagram Reels ali. Que, tipo, eu vou te entregar uma produção por semana para você criar, mas não quer dizer que vai rodar só aquela semana, né?
Sim. Aí a gente vai ter que alinhar bem certo o orçamento, tá? Porque às vezes, uma campanha tá indo muito bem. Vamos deixar o mês inteiro. Enquanto isso, tá rodando mais duas ali ao mesmo tempo. Isso eu vou ter que cuidar muito bem o orçamento. Por exemplo, esse mês eu tô segurando para poder deixar pro aniversário.
Sim.
Então, sempre vou precisar que você me avise. Aron, segura agora no começo. Final do mês eu vou ter coisas. As campanhas de relâmpago, limpeza, perfumaria.
Não tem esse mês. Por causa do aniversário. A gente vai rodar só com aniversário daí.
Mas depois tem.
Em maio, no final de maio só. E viu? Nem sei se eu vou voltar com essa semana da limpeza e semana da higiene. Eu tenho uma reunião hoje à tarde, eu acho que a gente vai tirar isso do nosso calendário.
Tá. Mas a relâmpago vai continuar.
Relâmpago sim. Deus me livre. Tirar isso é igual tirar o ar.
É, e a do clube também, né?
Aham. Uhum.
Tá. Beleza. Faz sentido para ti tudo isso?
Faz. Uhum.
Ok. Vou focar realmente em alcance. A gente tem mais alcance. Só que tem agora um problema. As campanhas de ofertas, as campanhas do calendário, são campanhas que eu faço um tipo de campanha que não é nem engajamento nem alcance, é uma campanha de tráfego, justamente para levar as pessoas para o site. Então, acho que o que a gente vai fazer? Deixar o YouTube e Google focado nisso.
Uhum.
E mudar isso tudo para alcance mesmo.
Uhum.
Aí a gente vai ter que analisar esse impacto depois, tá? A gente vai ter que analisar isso depois. Mas basicamente é isso. O que que vou precisar de ti? As listas? Os criativos para testes? E só. E é isso.
Tá. Os criativos, você me passa a lista de tudo que eu tenho que te devolver, então, de criativo?
Aham.
Tá, eu já vou te mandar as listas agora no e-mail, tá?
YouTube, outra coisa, YouTube, vocês pensam em começar aquele trabalho de produção quando?
Sim, o primeiro vídeo eu já tenho para te mandar, que vai ser esse da maçã, a gente fez uma versão para YouTube, vai ter dois desse. Aí a minha ideia semana que vem é já começar os dois de começar a padaria. Não, é mais um de hortifruti e começar os de padaria.
Tá,
então acho que eu vou começar a te entregar um por semana agora.
Tá. Qual que é o objetivo desses? É esse de experiências, branding, né?
É reputação.
Mas aí direciona para o site.
Sim.
E aí no site, a pessoa entra aqui.
Na página principal.
Ok. Então lá ele está tendo visualizando um anúncio de experiência. Só que quando ele entra no site...
Não. Reproduz. Viu, Aron? Esquece. Esses vídeos são para visualização, para aumentar a visualização do YouTube. Tá? Esses que eu vou te falar, esse projeto, é para aumentar as visualizações do canal, que a gente quer começar a fortalecer, porque lá no canal do YouTube eu quero construir reputação.
Quero ver esse canal.
Isso. O que eu vou te mandar hoje é uma... É um vídeo para você patrocinar do Aniver. Ele é um vídeo de 10 segundos ou 15 segundos, que é só o patrocinadinho ali também, entendeu? Que daí sim é para redirecionar para o site.
Ok. E aí você disse que gravou ali os outros vídeos. Esses vídeos é só para ganhar visualização mesmo. Não é para levar para nada.
Não, exatamente. É só porque eu quero começar a criar reputação, porque daqui a pouco a gente vai estar, tipo assim, fazendo receita, entendeu? Porque às vezes a pessoa, ela procura muito no YouTube, tipo, como fazer ali uma lista de compras para o supermercado. Ou como fazer a macarronada perfeita. Eu quero começar a criar esse tipo de conteúdo e ganhando reputação ali, entendeu?
Uhum. Tu acha que é um vídeo por semana, um vídeo por mês, dois por mês?
Eu gostaria muito de produzir um por semana, mas não que a gente precisasse impulsionar um por semana.
Tá, legal.
Tá? É que eu quero produzir um por semana para ir alimentando o canal, mas daqui a pouco a gente pode impulsionar um por mês, entendeu?
Uhum. Vamos deixar isso para definir na próxima reunião, começo do mês.
Eu acho que a gente define isso depois que a gente tiver os materiais produzidos, de repente.
Isso. Uhum. Né? E aí, às vezes, posta e verifica qual tem o melhor desempenho e a gente anuncia aquele para impulsionar mais.
Isso aí.
Pode utilizar essa estratégia. Beleza. Então, basicamente, é isso, né? A gente vai ter o vídeo de aniversário do YouTube e não vai ter o relâmpago. Então, a verba que era para o relâmpago no YouTube vai para o aniversário.
Isso aí.
Beleza. Aí, beleza, te envio tudo isso daqui, fechou? E vamos ver o que vai dar, né? Analisar os dados depois.
Show de bola.
Seria isso? Tem mais alguma sugestão?
Não, eu já tô com o cérebro pifado, então, 2 horas e meia.
Eu também. Fechou, então?
Tá, mas foi, tô bem feliz, foi bem produtivo, adorei.
Também, gostei. Eu te mando depois então, o que eu preciso, me manda daí por e-mail tudo, e aí a gente vai dando sequência.
Então tá bom, combinado.
Fechou?
Beijos, até mais.
Até mais, Andressa. Tchau, tchau.